Começa o BBB, Kelly Matos. Os participantes já estão postos e a gente vai viver agora com quem já teve dentro da casa, né?
Deve ser uma baita experiência, né?
Quem já viveu isso aí, por favor, Kelly, chame-a pra conversa, que ela tá com a gente já na linha.
Eu tô muito feliz de recebê-la, porque acho que ela tem uma maneira de ver e levar a vida, assim, muito, muito própria, muito leve, muito divertida. A gente está recebendo a gaúcha finalista do BBB 17, Ieda Vobeto. Tudo bem, querida? Seja bem-vinda.
Oi, bom dia, querida. Para vocês dois, né? Um bom dia, o Potter e a Kelly, aliás.
Obrigada.
Muita satisfação minha de estar participando desse programa. Admiro você, já não é de hoje, há muito tempo. E vamos falar de Big Brother, né?
É um grande assunto, né? Para todo mundo falando. Você, né?
Quando reúne a família, aí eles vêm falar contigo sobre Big Brother, né? E principalmente no momento de Big Brother Brasil, ainda mais, né? Como é que é? As pessoas vão esquecendo, é inesquecível? Eu sei que pra ti, claro, é algo marcante na tua vida, mas na tua volta, como é que é o Big Brother? Tu é recente, né? É 17, edição 17, isso. Faz pouquinho agora, né? Mas imagina, já são 22 edições, né? Agora com essa. As pessoas vão esquecendo, como é que vai sendo o lidar com o Big Brother conforme os anos vão passando pra ti?
Então, para mim, eu acho que a coisa acontece sempre ao contrário. É muito, para mim, o assédio ainda é bastante. Parece que, às vezes, eu sou mais vista e mais chamada, muitas vezes, mais seguidores, né, do que quando eu saí.
Capaz.
É verdade, é muita coisa. Não sei se porque eu tive um período aí que eu fiz uma propaganda também da RBS, que era Vacina Sim. Eu fiquei 3 meses... naquele programinha que dava ali Vacina Sim, eu, a Deise Nunes.
Ah, é verdade, da campanha,
lembra?
Verdade, claro, agora
aquilo,
na pandemia.
Assim, aumentou muito. Essa semana eu estava num bar aqui, criatura, é incrível como as pessoas ainda me veem, me reconhecem. Às vezes elas pensam, nossa, chegam para mim e eu te conheço não sei de onde, né? Porque às vezes elas não lembram de onde foi. Mas é muito grande ainda, e eu continuo sempre fazendo alguma coisinha ou outra, estou sempre na mídia, o G-Show outro dia também botou uma matéria grande, eu estou sempre me reinventando. Não sei se vocês viram aí há pouco, umas 2 semanas atrás, umas fotos minhas aí no G-Show, saiu no Fuxico, saiu no
Menina,
em alguns
a gente
sites.
Te viu em podcast, em entrevista, você tá lá em cima.
Então, é isso que eu falo, assim, pra mim não mudou, não, parece que até aumentou.
Impressionante. Esse poder que o BBB tem, Ieda, claro que sempre gera uma discussão, assim, que eu acho até que a gente já passou um pouco, ai, mas que cultura de alienação, né, que
mudou.
As pessoas... Na verdade, o entretenimento, o produto entretenimento, que aí vem de filme, de música, de um reality show... Ele é um formato no Brasil consolidado. A gente tem Dança dos Famosos, tem Big Sim. Brother, tem tantos outros, né, realities que fazem
Fazenda.
As pessoas... A Fazenda. Que, de alguma forma, até no meio da pandemia, fazem as pessoas respirarem, né, no meio do caos.
Exato, exatamente. A pessoa muita... Eu acho que essa pandemia, ela veio contribuir muito para o entretenimento das pessoas, né? A gente não tinha o que fazer aqui, os jovens principalmente, né? Estavam aí com as suas saídas limitadas. Então, o que acontecia? Ver televisão, né? Pegar. E caso, eu acho que já é o segundo ano ou o terceiro que vai entrar com a pandemia. Acho que é o segundo, né?
A
começou
gente teve
19.
O primeiro com a pandemia.
O primeiro
que...
no meio do programa.
Isso,
aconteceu.
Isso, aí Brasil. Eles tiveram que, pela primeira vez, trazer informações de fora para as pessoas que estavam lá dentro.
Verdade.
Né?
Isso,
e aí esse segundo já foi com a pandemia, parecia que estava baixando. E depois veio aquela... coisa toda,
nova,
né, nova onda,
isso.
E fortíssima, e esse agora também parecia que estava baixando, de repente, um monte de casos novos. No teu
Exato.
Caso não teve pandemia, mas o confinamento, essa experiência de confinamento é muito maluca?
É muito maluca. Eu sempre falo que para mim os meus piores dias desse período em que eu fiquei afastada aqui do Sul foram os 10 primeiros, é aquele que quando eles me levaram no dia 10 de janeiro, dia 13 de janeiro, e no dia 23, se não me engano, foi o início, esses 10 dias que eu passei confinada dentro de um quarto de hotel, aqueles foram terríveis, porque porque eu não tinha acesso a nada. Eu não podia nem sequer abrir a porta. Se eu tivesse alguma emergência, que eu tivesse que falar com alguém, eu tinha que bater e esperar que alguém viesse abrir. As janelas eram fechadas. O vidro era... eu podia ver para a rua, mas era cadeado. Não tinha nem como pegar um ar da rua. Não tinha TV, não tinha telefone. Era um silêncio.
Nossa,
tipo é muito, uma... aquilo foi uma prisão, gente.
Todo mundo
sério.
Fala... é engraçado, Ieda, porque o relato que eu li e ouvi agora de novo dessa edição era exatamente isso, porque você fica sem celular, né? E hoje em dia ficar sem celular, daí o que você fica fazendo, né?
Sim, e pior ainda que a tua cabeça ela fica a mil, né? Porque tu não sabe ainda se realmente tu vai entrar ou não. Muitas pessoas entram ali e acabam não indo para casa, né? Ou eles dizem, eu não sei. Porque eles não colocam só 20 pessoas ali dentro, eles colocam umas 25. Porque Entendi. Pode, nesse período de confinamento, alguém não passar bem, ou alguém desistir, como já aconteceu, né? Então, tem mais pessoas ali. Então, a gente nunca sabe se a gente vai ou não vai, né? É aquela incerteza.
Parece um teste que a Globo faz, né, que a produção da Globo faz, para ver quem vai suportar depois a casa, né? Porque
caraca, sabe que eu chorei muito lá dentro, nesses dias. Assim, de angústia mesmo, né? Sabe quando eu não posso fazer as coisas? Daí eu quero. Tu não pode abrir a porta, mas daí eu quero abrir a porta. É uma coisa minha. É só não pode me dizer não muitas vezes, né? Porque aí parece que tu precisa. É o caso da maçã, né? Não podia comer, a Eva comeu. É aquela coisa do proibir. É, não pode, mas aí a gente quer, a da ansiedade de, meu Deus, e se eu quisesse, se eu preciso abrir a porta? Era muito ruim.
Claro, não tinha esporádica... nada de entretenimento, Ieda? Nada?
Nada.
Nenhum quebra-cabeça, livro?
Então, livro eu levei um, né? Meu filho até me deu, valeu muito. E de vez em quando, então, eu entrava no café da manhã, mas o rapaz era nem bom dia, eu acho que dava, assim, ó. Eu largava o café ali, não falavam nada com a gente. Meio-dia também o almoço e a janta, então esse período entrava alguém, né, sempre tinha. E esporadicamente vinha o pessoal da produção, fazia medidas, via tamanho de sapato, tamanho de roupa, cabelo, maquiagem, essas coisas. Então, de vez em quando entrava alguém pra falar sobre isso, né, pra mas nada... Ah, eu acho que teve uma vez também que veio lá um aparelho para mim fazer uma musculação, lá que também não gosto muito não, mas acabei fazendo. Mas coisa assim, muito, muito pouca, sabe? Porque é 24 horas, né? É 24 horas.
Ieda, foge um pouquinho, né? E a tua participação foge um pouquinho de uma cara que tem o Big Brother, né? De pessoas mais jovens.
Uhum, né? Sim,
então, tipo assim, exato. Né? Isso fugiu. Agora, pela apresentação que a gente viu, a mesma coisa, né?
Exato.
É um grupo jovem, assim, dá pra dizer, a média de idade é mais baixa, né? Eles escolheram, quando eles escolheram e te falaram que essa era a pegada, era isso que queriam de ti, uma pessoa mais experiente lá dentro, com uma vida, né, mais preenchida, com algo mais a falar lá dentro, foi isso que eles falaram pra ti? Dão alguma explicação quando eles te escolhem?
Então, não, assim, eu não sei, né, porque eu me servi uma única vez, e eu fiz, preenchi todo aquele formulário que eles mandam, logo depois que era o Bial ainda que falou, que convidou, né, para fazer as inscrições, e eu coloquei ali o porquê que eu queria. Então, eu acredito que seja a minha idade e a minha maneira de vida. Eu coloquei ali, eu não fiz nem vídeo, eu mandei umas fotos de umas viagens que eu tinha feito, uns cruzeiros, né, que tinha feito aí de navio, recentes, alguns recortes de jornais da minha cidade aqui, com relação ao Miss, que eles gostam muito de títulos de Miss, tanto que eles sempre colocam, né, Miss no programa.
Esse sempre tem, coloca. Né, a Eslovênia?
Tem, Eslovênia. E aí coloquei aquilo, o porquê que eu achei, que quando eles me perguntavam ali o porquê que eu queria participar, eu falei que eu queria participar porque eu queria deixar uma mensagem para as pessoas menos jovens. E eu acho que foi aí. Porque eu notei também que de uns anos para cá, de uns 5 anos para cá, a mídia em si, em geral, elas começaram a dar uma atenção maior para os idosos. assim, um movimento para trocar aquele símbolo do idoso, né? Nossa, eu acho que não trocaram em alguns lugares ainda, mas houve assim.
Né? É, de uma coisa de dor nas costas, né? Você imagina 60 anos, né? Xuxa, imagina, né?
60 anos tem um gato, pessoal, gatas por aí, que não tem porquê, né? A gente sabe que antigamente, eu lembro de minha mãe de 60 anos, ela era uma senhora já, né? Uhum. A gente achava, né? Hoje não, as mulheres são gatíssimas. Muitas, né? Homens também. Então, eu achei que foi em função disso, da minha maneira de vida. Eu não consegui mandar vídeo, mandei então os recortes de jornais, algumas coisas que eu fazia. E eu queria deixar essa mensagem para as pessoas menos jovens, para que elas acordem, né? Oi, a vida tá aí, 60 anos, de repente, vai ser a metade da nossa vida. Porque, segundo pesquisas, vamos além dos 100.
Eneda, eu acho muito importante essa tua fala, até porque a gente está, como você disse, a mídia começou a olhar para isso, né? A novela das nove agora tem uma personagem maravilhosa da Andrea Beltrão, descobrindo e entendendo a sexualidade e até vivendo um relacionamento com um rapaz mais novo. É ficção, né, gente? Mas poderia ser real. E queria pegar esse ponto contigo, assim, o que que a gente não percebe, aqui está falando uma pessoa de 34, Potter, acho que 40, Potter?
Sou 7'9", cara, esse dia me perdi na minha idade, sabe? 7'9", vou fazer 43.
43.
É,
mas, 43 e tu vê 43 também, antes, né, uma pessoa 43. Hoje, Luciano tá aí, o quê? Surfando, pedalando, andando de skate.
Eu com 43 ganhei meu quarto filho.
Olha aí.
Eu sempre, a minha vida é um pouco diferente, sabe, assim.
O que que você diria sobre isso e para quem ainda não pegou essa mensagem, essa visão de que, cara, a gente vai ter que olhar com mais carinho para essa questão. Falam até em etarismo, ageísmo.
Pois então, eu não sei. Eu sei que tem mulheres, homens também, né? Que eles têm medo. Estão com aquilo na cabeça de que a gente vai viver a nossa primeira experiência, digamos, vamos casar, vamos formar uma família. Aí não deu certo, como a maioria já não dá, né? Pena. Deu. A minha vida parou aí, porque já fiz o que tinha que fazer. Não, nós temos muita coisa para fazer. Foi exatamente isso que foi me feito, a primeira pergunta, quando foi feito a seletiva em Porto Alegre. Por que, Ieda, aos 70 anos? Eu disse, porque eu quero deixar essa mensagem, porque a gente pode fazer muito por nós mesmas, né? Nós temos que fazer. Se você não faz por ti, ninguém vai fazer por ti. Se tu não te valoriza, ninguém vai te valorizar. Em primeiro lugar tem que estar você. Eu disse, então eu quero essa mensagem e, inclusive, entrar no Big Brother. E quando eu falei isso, aos 70, entrar no Big Brother, porque eu estava em data limite. No outro ano eu já não poderia concorrer, porque já passou a data, né? Era de 18 a 70. E eu vi que ela gostou essa resposta. Segundo, eu quero saber quem é Ieda, porque eu quero mais, Kelly, eu quero mais. Não é só o Big Brother.
Que lindo.
A minha cabeça é fazenda, Largados e Pelados, eu sou louca, assim, um pouco de vontade. Você, eu sei que eu não vou.
O cara do Largados e Pelados veio aqui nesse programa, falou conosco e foi divertidíssimo. Ele deu assim, falou sobre... É gaúcho, né? A gente sempre puxa o nosso assado,
deles?
Né?
Como é o nome dele?
Como é que é o nome dele? Cadê a produção?
Eu falo com um por telefone, que é o que faz... ele divulga. Inclusive, eu fiz inscrições para o Largados e Pelados.
Menina, temos que agilizar, isso foi para ontem. Ele veio aqui e deu, falou sobre a experiência e contou o Davi, queria muito saber o que podia levar, o que não podia. Ele tentou levar não é uma chaleira, uma coisa gaúchesca, e a produção não entendeu, não deixou ele levar. Mas, voltando nisso que tu está dizendo, quer dizer, tu não te limita, né? Tu não te coloca em nenhum quadrado. E isso é maravilhoso. Quantas pessoas têm nos ouvindo agora com 50, 60, 70? Eu lembro meu avô, que já faleceu. Eu levava ele nos bailes. A coisa inverteu. Porque ele queria... Como é que é o nome do gaúcho, Potter? Fala no microfone. Itamar?
Itamar Charlie.
Isso. Itamar. Ieda, vamos trocar a figurinha. Depois vamos te passar o contato dele.
Vamos.
Mas da gente entender a pessoa, meu avô tinha quase 80, e eu levava ele, porque eu dizia, vô, não pode beber e dirigir, pelo amor de Deus. Ele, eu quero ir de carro. Eu falei, pelo amor de Jesus. E aí eu levava ele, e cara, era assim, lotado de gente, isso antes da pandemia, né, gente, por óbvio. Sim. Mas o baile lotado de gente. Então,
mas isso é diversão, isso é vida, gente.
Exato.
A gente, Kelly, a gente precisa sonhar sempre. Os nossos sonhos é a nossa maneira de vida, que é a vida que tu vai dar para você. Sonhe. Vou sonhar que vou no baile no final de semana. É um sonho, é um desejo, né? E já é uma expectativa de vida, porque tu já está preparada para aquilo. Semana que vem, os sonhos podem ser de vários tamanhos, pequenos e grandes. Não importa o tempo que se leve. Mas precisa ser sonhado. Sonhado e buscado. Muitos sonhos eu idealizei, muitos eu não consegui. Mas muitos sim. E isso me motiva, isso me leva. No período em que eu sonho, e esse período que eu vou buscar esse sonho e alcançar, é vida. É vida. Tu não pensa em outras coisas, tu tá focado em alguma coisa.
Essa é a voz do Roberto. Roberto, que foi finalista do Big Brother em 2017. Na edição 17 do BBB, né? E ainda vamos falar um pouquinho desta versão. A gente sabe que tem um canal teu no YouTube para acompanhar essa edição, né? Aliás, essa é mais uma novidade. Vamos chamar inscritos, por favor, Ieda, vende esse peixe aí pra gente conversar sobre esse Big Brother.
Muito bem. Bom, hoje vamos estar ao vivo, logo após o jogo, porque eu tenho certeza que quando vai começar o primeiro dia hoje, já vai ter prova, né? Isso é fato. O nome do meu canal no YouTube é Pod Espiar.
Ah!
O demo é mudo, tá?
De podcast, né? Pod Espiar.
Isso, exatamente. Isso aí poderá ter outras coisas futuras, essa falta vendo. Desse E aí. É, tá? Então, hoje vai estar conosco a Natália Casasolo.
Gaúcha.
Ex-BBB Gaúcha, maravilhosa, vai estar comentando e fazendo aí parte dessa nossa turminha ali no.
É uma live, então. Vocês abrem a live e aí ficam olhando o programa e comentando. Não? É isso?
É um nosso canal. Nós temos, não é live, não.
Sim, não vai ter live. É um canal que vocês vão ali colocando vídeos, contando, dando opiniões e brincando sobre isso.
Isso ao vivo, exatamente. Tem uma produção toda por trás disso.
Entendi.
Então, assim, o pessoal entra ali, é só entrar no YouTube ali, clicar e se inscrever. Convido a todos que estão aí nos ouvindo que façam isso, né? E nos acompanhem. Porque a gente vai interagir com o público, com o pessoal que está nos assistindo. O pessoal pode dar sua opinião. Na verdade, nosso canal é para isso mesmo. É para dar notícias e também receber notícias. Porque às vezes as pessoas de fora que estão assistindo sabem muitas vezes mais do que a gente, né? A gente nunca sabe tudo, né? Então, é bom essa interação assim com o pessoal de casa. E a gente faz sorteios, a gente faz algumas coisas bem legais assim para estimular um pouco, né?
Sim. E dando uma olhadinha já no que pintou para a gente de informações sobre os participantes, quem que tu acha que pode levar, quem que é favorito, ou os favoritos ou favoritas, por favor, qual é as tuas impressões assim, sobre essa edição?
Então, eu sabe que eu sou famosa em não saber nomes, né? Famosíssima, porque eu errava todos os nomes. Mas eu tenho aqui alguns que eu lembro. Adorei a nossa Gaúcha. Sério, ela é linda demais.
Linda, né? Do Vale dos Sinos, Novo Hamburgo?
Exato, a Bárbara. Isso, é de Novo Hamburgo, a Bárbara. Lindíssima a Bárbara. E eu já sei que tem gente com raiva dela já querendo
cancelar antes queimar de começar.
Exato, né? Isso é pessoas que são inseguras. Eu não gosto de dar assim a minha opinião. Também gostei muito de um rapaz ali que ele tem uma história muito triste, assim, bem chocante até, que ele disse que foi abandonado pela mãe quando ele tinha 2 anos, foi morar com o pai, ficou com o pai até os 17, o pai também expulsou ele de casa, ele deve ter algum problema, né? Mas com 2 anos, eu não sei o que ele poderia fazer para essa mãe, né? De que a mãe não quis mais ele. E aí ele ficou afastado do pai, ele estava morando sozinho, já estava trabalhando, e ele, o pai se reaproximou dele. Começaram então a ter novamente um relacionamento, e ele foi levar o pai em casa, seguiu o pai de carro, né? Até em casa, pai na frente. Aí o pai sofreu um acidente nesse momento e ele morreu nos braços do pai. Então isso é uma história triste e de superação, porque, poxa, o menino foi abandonado com 2 anos, depois aos 17 de novo. E aí quando o pai volta, né, e querem, então ele tem uma história que eu não sei direito essa história ainda, mas com certeza ele vai contar. Isso já me deixou um pouquinho lá pro ladinho dele, sabe, de ver, poxa, sim, mas já passou tanto trabalho, né. A Novo Hamburgo, assim, eu tô adorando, mas eu não me deixo impressionar por beleza e nem por histórias também, né? Eu gosto de ver o caráter da pessoa, o desenvolvimento dela dentro do jogo. Então, assim, ainda não vou apostar muito. Tem a Miss também, que eu estava até torcendo pela Júlia Gama também, que é a nossa Miss já. Também não foi a Júlia, né? pensei que fosse.
Não foi. É, eu tava vendo várias pessoas, tem agora a grande característica, né, a mudança do Big Brother foi em 19, quando pessoas já famosas, principalmente da internet brasileira, entraram, né? Porque antes eles prezavam por pessoas anônimos, que não tinham público, né? Eram anônimos mesmo, né? E agora eles têm pessoas ali, alguns até entram com milhões de seguidores, né? No caso da VTube, por exemplo, que já tinha milhões de seguidores antes de entrar. Alguns já ganham 1 milhão de seguidores ao entrar nas suas redes sociais.
Essa menina,
né,
empresária, que tem uma lorinha empresária, como o nome dela também, é Jade? Não,
já,
não é Jade.
Jade Picon, ela tem...
Isso, ela tem 14 mil. Acho que tinha 14 mil seguidores. Agora já deve ter muito mais, né?
Ah, imagino, imagino.
A Jade até, já entra com 14 milhões, 14 milhões.
14 milhões.
O pessoal brinca que ela vai fazer prova ali, na verdade ela já tem 14 milhões e meio, né? Ela já tem tudo aquilo em termos de valores, né? De dinheiro, ela já tem tudo aquilo. 1 milhão é uma coisa pra ela.
Mas eu soube que ela deu 1,5 milhão pro irmão dela agora, ela assim, a truque de nada.
Igual nós.
A truque de nada. É, o pessoal quer fama, né? Então, assim, muita gente não sabia da história dela. Hoje milhões de pessoas já sabem. E às vezes as pessoas, a riqueza para muitos é a exposição, é a admiração dos outros, né? Não é o dinheiro, na verdade. Tem gente que gosta, né? De ser famoso. Então,
e ao mesmo tempo,
Ieda... Eu já queria ser rica um pouco.
E ao mesmo tempo, Ieda, é incrível, a gente ouviu algumas notícias, né, antes do Big Brother, de uma dificuldade também da produção da Globo de pegar algumas pessoas que já têm algum tipo de público. Né, vamos lá, na última edição teve a Carol Conká, né?
Foi.
E a Carol Conká foi cancelada, teve uma campanha gigantesca para descancelá-la, né, para ela voltar com a carreira dela, porque aparentemente ela tinha perdido tudo ali durante o programa, né? E algumas pessoas, alguns famosos de internet, ou de música, ou atores e atrizes, não toparam participar, com medo do cancelamento, com medo de falar alguma coisa ali e ser cancelado, sabe? Então teve essa dureza nesse time que foi montado pela Globo. Ieda, a gente agradece muito, muito a tua participação aqui. Repetimos o canal no YouTube, onde ela vai comentar o Big Brother Brasil 2022. Ele é Pod Espiar, o pod de podcast ali, né? Pod Espiar, é só buscar no YouTube que tem tudo por ali. Toda a programação. Bom trabalho e boa diversão. Ieda, muito obrigado pelo carinho de nos atender.
Meus amores, muito obrigada pela oportunidade. Eu quero saber se vocês dois vão lá fazer aquele likezinho pra nós e se inscrever no meu canal. Beijo.
Adorei.
Eu e
a Kelly
já nos inscrevemos já.
Adorei. E é importante o sininho e o curtir, né? Luciano, isso que aí me ensinou, que eu não era muito digital. Eu aguardo no podcast também, aprendi tudo isso. Vai lá, clica, dá o
e
like.
Agora, tu já tem o meu WhatsApp, a gente vai fazer aquela ponte então, né?
Oi, Ieda, só uma dúvida. Eu preciso te perguntar, e se você não quiser responder, não tem problema nenhum, se você é casada ou solteira, porque alguns ouvintes perguntaram isso, né?
Solteira!
Opa! Então,
já faz mais de ano e meio.
O Rogério, que foi o nosso ouvinte que mandou aqui, ele falou, me passa o telefone dessa gaúcha linda. Falou, Rogério, então vai lá te inscrever no canal da Ieda, esse é o caminho.
Exatamente. Ah, e tem também o meu WhatsApp, né, que é o... Aliás, que é o meu Instagram.
Instagram.
É, Ieda Bobeto Real. Podem me seguir lá também, que eu vou agradecer bastante.
Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Ieda. Volte sempre ao Timeline. Bom trabalho e boa diversão.
Beijo pra vocês também. Obrigada.